A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque, o podcast que te entende. Nossa convidada de hoje é a doutora Érica Coutrin. Ela é consultora, pesquisadora e desenvolvedora de soluções educacionais. Uma de suas especialidades é o plurilinguismo. Vamos então conversar sobre nossa capacidade de falar mais de um idioma e como nossos sotaques interferem na forma que nos comunicamos.
Érica, é uma honra e uma grande emoção te receber aqui hoje e poder conversar sobre esse assunto que tanto nos encanta. Então, muito bem-vinda.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com vocês. O assunto é muito instigante para mim, né? Não preciso dizer. Então, sou muito grata pelo convite, acho que a gente vai ter uma troca bem legal, espero.
Antes da gente entrar mesmo no tópico, né? A gente gosta de perguntar para as nossas convidadas de onde vem o seu sotaque.
O meu sotaque, eu costumo dizer que eu nem sei mais qual é o meu sotaque. Porque o meu sotaque é uma mistura dos meus 41 anos de vida, que já se passaram em diversos locais, em diversos contextos, não só em termos regionais, mas em estratos sociais também. As pessoas com as quais eu tive contato e tenho contato durante toda a minha vida, e isso também afeta a maneira como eu falo. Mas o meu sotaque, se eu for dizer assim de uma maneira resumida, eu diria que ele se inicia ali na zona, aquele sotaque particular da zona leste de São Paulo, de periferia, né, muito característico, que é onde eu nasci, vivi durante os primeiros 16 anos da minha vida, mas esse mesmo sotaque está ligado à minha origem familiar. A minha mãe é do interior de São Paulo, né, e o meu pai é da Bahia, do interior da Bahia, era do interior da Bahia, e a família de ambos também era da Bahia, de regiões diferentes. Hoje eu moro em Salvador, que tem o sotaque, né, existe uma variação, uma representação linguística bem específica, e já morei fora do país também por diversas ocasiões. Então eu vejo no meu falar uma série de dados, né, de série de informações, mas o R ali do interior de São Paulo, da minha mãe, né, herança materna, eu acho que ele ainda grita aqui, né, ele grita em mim. Ele
não... se mantém presente, né?
Ele é o meu traço mais forte, definitivamente.
Que legal, que legal. É, a gente adora, né, assim, ver tanta diferença do sotaque, o quanto conforme a gente sai e se encontra com outras pessoas, o quanto a gente absorve um pouquinho de cada um, né? É, a gente tende a ir construindo o nosso próprio estilo. Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, de uma forma mais ampla. Você explicando para a gente o plurilinguismo, né? O que seria? Como que a gente tem que entender esse conceito?
A gente, para falar de plurilinguismo, a gente precisa entender alguns outros conceitos. A gente precisa falar de conceitos de multilinguismo e de conceitos de bilinguismo, né? O plurilinguismo, basicamente, ele compreende uma divisão entre as línguas e as culturas. Mas essa divisão, então, ela sendo realizada no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Então, você imagina que tem diferentes línguas, diferentes culturas, né, de pessoas que realizam essa língua, mas entende-se que são línguas separadas, num sistema linguístico separado. Quando você fala de multilinguismo, você também está falando dessa realização múltipla, mas tem-se uma visão de uma realização cerebral única, de uma visão única das representações linguísticas. Então, é uma questão de conceito. A pluralidade de língua, ela está presente, tanto no plurilinguismo quanto no multilinguismo. Mas no plurilinguismo eu tenho uma visão de que as línguas são sistemas separados, né, se realizam em sistemas separados, enquanto no multilinguismo eu entendo que é um único sistema, né, cerebral, né, que faz realizações diferentes, faz realizações múltiplas. É a única diferença entre multi e plurilinguismo, basicamente.
E eu acho que isso ajuda muito a nossa próxima pergunta, que é, você fala mais de um idioma. Então, além do português, você fala inglês, alemão, espanhol, francês, certo?
Exatamente.
E você explicou a diferença entre o plurilinguismo e o multilinguismo. E isso é uma coisa que me intriga, porque já é muito difícil a gente aprender um segundo idioma, né? E como que, então, nossa mente permite a gente aprender não só mais um, como muitos?
Sim, é uma pergunta muito interessante, é muito, muito legal mesmo a sua pergunta. Porque de acordo com a visão do multilinguismo, considerando que temos um único sistema, o nosso cérebro ele tem regiões específicas que fomentam a aprendizagem, a aquisição de línguas. Existe um sistema para o desenvolvimento, para a aquisição de línguas. Só que quando a gente está falando de segundas línguas, e aí não importa se você fala três, quatro, a gente sempre vai usar o termo segundas línguas. Quando você fala de segundas línguas, a gente tem que considerar que não é uma língua materna, não é espontâneo necessariamente. Pode ser num caso de imersão, num caso de transferência para uma localidade onde a língua é também uma língua nativa, mas se não for esse o caso, a gente precisa considerar que tem dezenas de outros fatores que acontecem durante a aquisição, durante a aprendizagem dessa língua. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, assim, durante muito tempo, eu tive pavor do francês, né? Durante muito tempo. Já era falante muito eficiente, fluente de alemão, falante muito eficiente de inglês, de espanhol também, mas fiz francês, estudei por causa da faculdade, instrumental, porque precisava ler, mas eu sempre tive uma resistência muito grande às conjugações verbais, aquelas listas imensas para se composer, aquela coisa toda. Então, eu tinha questões ali que alguns teóricos vão chamar de filtro afetivo, que é uma questão de ansiedade, de motivação, de aptidão. Então, existem muitos elementos que são envolvidos no processo de aquisição linguística. Então, em relação ao meu exemplo na língua francesa, eu tinha uma ansiedade altíssima, eu tinha pouca motivação, porque eu só precisava ler, enfim, né? Então, até o que eu precisava estava bom. Mas, num determinado momento, isso mudou na minha vida. Minha motivação passou a ser instrumental, que a gente chama. Eu passei a ter um motivo muito forte, profissional, para querer aprender francês. Então, essa minha motivação, que ficou alta, combateu, de forma, vamos dizer assim, a minha ansiedade, que também estava alta. Eu fui arrumando estratégias para vencer essa ansiedade e outros elementos que são envolvidos. Então, o sistema, do meu ponto de vista, né, de acordo com alguns teóricos, também o sistema é o mesmo. A nossa capacidade de aprender segundas línguas, ela é a mesma, lógico, respeitando questões cognitivas e tudo mais, mas, no geral, a habilidade é a mesma. O que muda é o nosso filtro afetivo em relação a determinados idiomas.
É interessante você falar isso, porque eu tive duas fases com inglês. Eu tive a fase que eu fui obrigada a aprender inglês e eu não queria. E eu passei por uma situação, vamos botar aqui entre aspas, traumática falando. E depois a fase que eu quis aprender. Nessa primeira fase eu era criança, eu acho que eu tinha por volta uns 10 anos, 12 anos por aí. E meus pais queriam que eu aprendesse inglês, porque, enfim, você precisa para sua vida profissional, toda aquela questão. E eu não queria, eu não sentia vontade de aprender. Mas eu fui para a escola de inglês e numa atividade em conjunta eu não soube dizer uma palavra. E por eu não saber, virou chacota na aula e eu fiquei me sentindo, eu não sirvo para falar essa língua. E eu tive muita dificuldade de aprender naquele momento. Aí eu parei, me mudei para Porto Alegre, e no segundo momento eu quis aprender. Quando eu quis aprender, a facilidade ela veio bem diferente do que foi daquele momento. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora, quando você falou, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Nossa, quando teve algo que eu não queria, que gerou com uma situação que foi desconfortável para mim, eu fiz um bloqueio e eu não quis aprender. Mas quando passou a ser algo que eu queria, que eu estava investindo, a minha facilidade foi diferente do que da primeira vez.
É muito complexo, né? Às vezes a gente vê aprendizado, principalmente a minha infância, né? Durante a minha adolescência, quando eu tive os primeiros contatos com segundas línguas, eu via de uma maneira muito simplificada, às vezes, né? De exposição, de cobrança extrema. E o caminho, né? Comprovadamente, precisa ser outro, né? Quando eu converso famílias, de crianças como você, no seu caso, principalmente, eu sempre falo, não pressiona, deixa com a gente, porque a gramática, o vocabulário, ele vai ser aprendido. A gente tem um programa, a gente tem um processo, vai ser desenvolvido. Mas se a gente mexer no filtro afetivo, na autoconfiança, na ansiedade, na motivação dessa criança, dificilmente a gente consegue resolver. Então, a gente precisa ter essa é extremamente delicada, né? O trabalho do professor de educação bilíngue, multilíngue, plurilíngue é muito delicado, é determinante em muitos aspectos para a vida do falante das segundas línguas.
Quando a gente pensa em multilinguismo, se trata de um sistema, né? E a forma como a nossa mente raciocina. Então, quer dizer que qualquer pessoa, se o desejo dela for ser poliglota, ela é capaz, ela consegue? Que você até chegou a mencionar também nosso sistema cognitivo, né? Então, é possível? Todo mundo pode ser? Porque sempre a gente admira muito, nossa, essa pessoa fala 4 idiomas, né? Que incrível, como ela consegue? É algo, assim, um pouco sobrenatural, às vezes.
Bom, inicialmente, eu consigo te dizer que é possível, sim. É lógico que a gente precisa considerar vários detalhes, como esse do filtro afetivo, né? A gente precisa considerar também questões, existem pesquisadores também que falam de inteligências múltiplas. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Então, de acordo com esses teóricos, existem pessoas que têm uma tendência à inteligência artística, à inteligência matemática, à inteligência linguística. Então, o que, que dá para dizer para você? Em termos de composição cerebral, em termos de estrutura cerebral, uma pessoa que não tenha nenhum comprometimento dessas regiões em que a língua, a linguagem se desenvolve, ela inicialmente é capaz, sim, de aprender, de realizar diversas línguas. É aí que a gente precisa acrescentar nesse pacotinho aí. A gente precisa acrescentar se ela está inserida em um ambiente que ela está inserida, a gente precisa acrescentar questões do filtro afetivo, como a gente acabou de conversar, e a gente pode considerar também questões de inteligências, é uma vertente também teórica que é de se considerar. A gente vê gente que é muito boa, né, em aprender línguas, né? A gente vê umas notícias de vez em quando aí, pessoas que falam 17 idiomas, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Né? E ao mesmo tempo dessa vertente das inteligências, né, tem pessoas que têm uma habilidade, um pensamento matemático riquíssimo, uma inteligência artística muito alta, mas é uma teoria, né? Nada em educação ela é exata, né? Não dá para dar uma resposta, porque depende de uma combinação de fatores. Eu poderia dizer para você, olha, eu sou excelente em línguas, aprendi 4 idiomas, poderia, talvez. Mas eu poderia também dizer para você, no que diz respeito à inteligência, olha, eu sou péssima em artes, né? Minha filha é maravilhosa em artes, é incrível. E eu sou péssima, e nitidamente há uma diferença entre nós duas. Mas eu nunca recebi o estímulo que ela recebe. Então, existem muitos fatores, né? A gente precisa enumerar diversas variantes. Mas do ponto de vista da estrutura cerebral, se não houver nenhum tipo de comprometimento comprovado, analisado, sim, qualquer pessoa é capaz, sim, fazer realizações multilinguais.
Eu concordo que sempre a gente tem que observar qual que é a realidade daquela criança, vamos supor, ou dessa pessoa, para elas desenvolver essa parte da gente ser capaz, se a gente quiser, né, do estímulo que a gente for receber.
São 2 fatores, né, assim, mas existem, eu diria que talvez mais uns 10, 12 fatores que a gente precisa considerar para analisar a real possibilidade, né? Tem o fator cultural, né, porque precisa fazer sentido diz também, não adianta, a gente foge da ideia, quando a gente fala de multilinguismo, da ideia de repetição, por exemplo, da falta de contexto, né? Não adianta eu querer explicar, por exemplo, uma palavra, vamos falar de saudade, né? Que é o mais conhecido, mais comum aqui na língua portuguesa. Para algumas populações, para alguns povos, essa palavra não existe, ela não faz sentido. Então, como explicar, como traduzir, né? Traduzir não, como transpor essa mensagem, esse significado para uma outra língua. Então, precisa também ter sentido culturalmente, a gente precisa analisar todo o contexto em que esse indivíduo está inserido. Então, geralmente, a pesquisa de multilinguagem, de plurilinguagem, ela é extremamente extensa, precisa de muito, muito corpus para que a gente consiga chegar a respostas.
E nessa onda de mistura e de cultura, né, que você mencionou agora, que vai influenciar bastante como a gente aprende um outro idioma, vamos puxar para o sotaque, né, que é uma variação linguística e que a gente percebe que dentro de um mesmo país a gente encontra diversas formas de falar a mesma palavra, né? E aí é fácil, você pode me falar, me corrigir e tudo mais. A gente notar uma supervalorização de alguns sotaques e uma nulidade de outros. Eu, por exemplo, não sei como que a gente chama o sotaque de Brasília ou o sotaque de Cuiabá. A gente foca tanto, né, no carioca, no paulista, no mineiro, no sulista, no nordestino, mas e essa região do norte e centro-oeste? Pouquíssimos falamos ou sabemos sobre eles. Então, assim, esse é o meu exemplo para você. E aí a pergunta é se você concorda que existe essa supervalorização ou nulidade e se há mesmo um encantamento por um idioma e repúdio por outros.
Sim. Bom, hoje mesmo eu estava escrevendo um artigo, fazendo um trabalho, falando um pouquinho sobre esse assunto. Então é bem, bem interessante você trazer. E nesse trabalho eu fazia uma afirmação forte na qual eu acredito muito, muito mesmo. Eu acredito que a linguagem é uma das formas mais poderosas de exclusão social que existem. Então, indiretamente ou diretamente, pode ser intencionalmente mesmo, a linguagem ou as variações linguísticas, como você mencionou aí no caso do Brasil, né, que a gente vai chamar de variações linguísticas, essas realizações regionais, elas são maneiras muito eficientes de você supervalorizar uma determinada população, geralmente política e economicamente favorecida, em detrimento de outras. É extremamente eficiente porque a linguagem ela está automaticamente ligada ao nosso emocional. Então, quando a nossa emocional é o nosso, eu diria também, em termos políticos, a nossa cidadania. Então, a sua língua é o que você está muito vinculado ao que você é na região em que você nasceu, na região em que você vive, no país em que você vive. Então, quando você tem a sua língua, que tem esse aspecto emocional, social e político tão forte, quando você tem esse elemento tão forte, desvalorizado, com intenção ou sem intenção, é uma maneira extremamente poderosa de excluir. Há mais ou menos, há mais ou menos 20 anos, não se falava praticamente em variação linguística, né? A gente via muito nitidamente, né, que nas novelas das TVs, né, das redes de televisão, tinha um sotaque específico, uma variação linguística, né, um sotaque muito específico, que era relacionado às camadas, às pessoas ricas, às mansões, e era como se todo o Brasil tivesse representado ali. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas, né, dessas outras camadas, das dezenas ou centenas, no caso do Brasil, elas se viam naquela situação elegante da piscina, do champanhe, da mansão, com sotaque específico, ao mesmo tempo havia um processo ali de desmerecimento, de desvalorização do outro, ou seja, o que é chique é o outro, o que é bom é o outro. Então, eu estou aqui só de ouvinte, né? Eu sou ralé, entre aspas, assim, que a gente está falando aí de variação, e o que é chique é importante é o outro. Então, mas isso vem mudando, a gente ainda tem um longo processo, um enorme processo, mas há 20 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, nem se falava disso. Eu tive contato com um autor chamado Marcos Barnio, em que ele traz esse... Eu fui apresentar um livro chamado Preconceito Linguístico. E aí ele traz, né, a reflexão sobre as nossas ações que, consciente ou inconscientemente, excluem ou incluem pessoas por conta da linguagem. Então, a gente precisa ser muito cauteloso, né, ao falar de linguagem, porque quando a gente fala da língua de uma pessoa, a gente está falando dela diretamente.
Passei muito por essa situação porque eu venho do interior do Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, se você é do interior, é usado uma palavra para denominar quem vem do interior: colono. Então, o colono, ele é aquele, de forma caricata, que nunca saiu da sua cidade, que não tem uma educação a nível de faculdade, pós, que não conhece o mundo, que não sabe de nada, que é simples e é, já bota assim na cabeça um chapéu de palha, um chinelo de dedo, e esse é o colono. Então, se você tem esse sotaque do interior, você é assim. E eu sempre senti essa coisa, assim, quando estava em Porto Alegre, de, pelo meu sotaque, eu sou desvalorizada. Então, eu não sei muito como a pessoa que mora aqui, porque a pessoa tinha acesso a uma cultura diferenciada da minha, porque a minha cidade é menor, porque, sem me conhecer, às vezes, assim, eu tinha viajado mais que essa pessoa, eu tinha estudado mais que essa pessoa, tinha uma realidade bem diferente do que ela estava imaginando, mas por conta do meu sotaque, tinha uma desvalorização. E isso era uma coisa, assim, que sempre, você acabava, às vezes, não querendo conviver com certas pessoas por conta disso, porque já vinha com aquela coisa de, é colono, é lá do interior, não entende de nada, não sabe o que se passa no mundo. E isso é uma coisa, realmente, você falou, é uma arma para excluir.
Exato, é para excluir, é muito pesado. Você sabe que há alguns anos, acho que foi em 2017, 2018, eu sou péssima para data, mas há alguns anos, não tem muito pouco tempo, fiquei muito emocionada mesmo como pesquisadora e como pessoa, como ser humano, quando eu vi que uma música do Racionais MCs foi incluída como tema de redação da Unicamp. Foi algo assim que me arrepia quando eu vejo até hoje. Porque você citou essa situação, né, da sua família, você imagina que no nosso país, por todo o tempo, desde que quando a gente entende educação aqui no Brasil, quando a educação ela é pública, tem pouco tempo que a educação ela é um direito, de fato, de todo cidadão brasileiro, mas durante esse pouco tempo, né, você imagina que as crianças abriam os livros e ainda abrem, mas a gente já está num processo de mudança, felizmente, e elas não encontravam absolutamente nada no geral que representasse a sua linguagem, que representasse elas. Então, eu cresci, por um lado maravilhoso, mas eu cresci, sou filha de escola pública, eu falo, estudei na escola pública praticamente a vida toda, e eu cresci, estudei estudando e não me vendo representada. Né, eu estudava Machado de Assis, maravilhoso, fiz minha tese de mestrado sobre ele, em letras também, minha dissertação de mestrado, mas eu não via a linguagem do meu bairro, eu não via a linguagem, a cultura, era como se eu vivesse, é como se eu fosse marginal, marginalizada de alguma forma, tanto que a gente fala hoje também de literatura marginal, né? Então, você abre os seus livros, você passa anos, sua vida toda, em um sistema escolar que não valoriza a sua língua, que não valoriza a sua cultura. Hoje, felizmente, a gente já começa a ter legislações e diretrizes que dão a liberdade para que os estados, incentivam para que os estados e as escolas respeitem as variações linguísticas e culturais de cada região e dos seus grupos. Mas durante muito tempo não foi assim. Eu gostaria de ter tido uma educação, eu acho que teria feito muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas.
Na minha cidade, cidades próximas tinham uma variação de sotaque. E tem uma região específica que eles não pronunciam um R, dois R's de forma que, entre aspas, seria o certo. Então, em vez de falar rato, eles são um rato. Em vez de falar arroba, é aroba. Terra, tera. E eu tinha um colega que falava assim, e ele era zoado por conta disso, assim, não tá falando certo. E o professor de português uma vez veio pra gente e disse que a gente não poderia fazer isso, porque é da região dele. Todo mundo fala desse jeito. Ele, quando ele nasceu, até o momento dele estudar na nossa cidade, foi desse jeito que ele aprendeu. Ele não aprendeu de outra forma. E aquilo, assim, me marcou muito, assim, de realmente começar a pensar que não é certo e errado. A pessoa passou numa cultura aprendendo daquele jeito, quem sou eu para dizer que ele está falando errado? É aquilo que ele conhece, né?
E é limitado, diz, né, falar de certo e errado. É extremamente limitado, porque do ponto de vista da linguística, se duas pessoas, nós temos... É uma visão dissociada, né, da linguística. Se você tem um emissor e um destinatário, você tem uma mensagem, e essa mensagem é plenamente compreendida pelo destinatário, não tem erro. Não tem erro. Porque qual que é a função da linguagem? A função da linguagem é comunicação. Todas as outras questões são políticas e sociais. São barreiras políticas e barreiras sociais. Ponto. Foram coisas que a gente inventou para separar rico de pobre.
É verdade. Não temos como concordar mais, né? E como que você vê a consequência disso? Quando a gente cria essa barreira, essa criança que não aprendeu, como você, né, nas escolas, que ela está representada naquela linguagem, ela tende a se comportar como quando ela não se vê incluída nesses grupos?
Bom, tem alguns fatores também que a gente precisa considerar. Vou falar da questão emocional e também da questão cognitiva. Geralmente, inicialmente, a gente falaria da questão emocional, né? A criança vai ficar desmotivada, vai ficar triste, chateada, e isso pode afetar, sim, a sua vida acadêmica, né? A sua vida na escola. Mas tem um outro fator também cognitivo. E eu gosto muito de me apegar aos fatores cognitivos, porque eles são muito demonstráveis. Eles são muito demonstráveis. Tem uma outra corrente teórica chamada de aprendizagem significativa. Na aprendizagem significativa, de acordo com essa teoria do Ausubel e Novak, né, eles defendem e provaram, por diversos experimentos, que a aprendizagem ela pode ser significativa ou ela pode ser mecânica. Aprendizagem mecânica é aquela que você memoriza para uma determinada função, você atravessa a porta e você já não sabe mais o que é, né? Aquela coisa do vestibular antigo, né? Eu fiz isso com física, passei para vestibular, no outro dia eu não sabia mais de física. Essa aprendizagem mecânica da memorização. E tem a aprendizagem significativa, que é uma aprendizagem com a qual você conecta o seu mundo, a sua realidade, o seu conhecimento prévio, mais um. É X mais um. Então, você vai fazendo conexões. E aí, você vai construindo redes neurais de conhecimento pequenas, sempre ligando. E aí, a criança, o estudante, ele vai crescendo. Você liga o mundo dele e você acrescenta um pouco. Isso se torna uma rede só. Aí, você dá mais input, né? Você coloca mais insumo e você vai aumentando. Se você ignora a língua de uma criança, a língua de um falante, você consequentemente também está ignorando a cultura dessa criança, mas vamos falar da língua, então você não está deixando que essa criança produza aprendizagem significativa. Então existe uma tendência à aprendizagem dessa criança ser uma aprendizagem mecânica em grande parte, ou seja, uma aprendizagem que não vai ser duradoura, uma aprendizagem que ela não vai conseguir relacionar durante toda a sua vida de aprendizagem. Então é muito perigoso, né? Como eu estava falando lá há algum tempo, né? É muito perigoso e é muito eficaz.
Curiosíssimo, porque eu, basicamente, todas as matérias que eu estudei de forma mecânica, e acho que apenas as que eu me conectava, que foi genética, tirando humanas, né?
Sim, mas é natural, exatamente, é natural. E a gente também estabelece uma conexão emocional, além dessa conexão cognitiva, tem aquele professor, né? Se você se conectou com aquele professor, com aquela professora emocionalmente, ou não, né? Ou você estabeleceu, nossa, eu odeio nessa aula, odeio, mas eu vou vencer isso daqui. Então, tem diversos tipos de conexões que você estabelece. Mas quando você fala da linguagem, é uma conexão que não pode ser perdida, né? Porque a linguagem está envolvida em todas as áreas do conhecimento. Eu não estou falando só da linguagem escrita, estou falando da linguagem... A escrita ela é muito recente, né? Às vezes eu vejo as pessoas valorizando tanto a escrita, lógico, a gente precisa, né, conhecer, dominar as diferentes escritas, mas às vezes se foca muito na linguagem escrita, né? E a linguagem escrita é uma invenção tão recente, né? Considerando aí a origem da língua falada, a origem, né, da humanidade, né? A origem do homem em sociedade, do ser humano em sociedade está ligada à língua falada. E assim como por natureza, né, como por natureza historicamente, né, nós somos seres multilíngues, né? As barreiras que foram colocadas foram barreiras políticas, né? Se a gente for pensar na história, você falou que, né, você gosta muito de humanas, né, do Império Romano. Voltando na história do Império Romano, é político, são definições políticas. A habilidade multilíngue, ela estava lá, ela sempre teve, mas barreiras políticas são determinantes para que a gente passe a realizar uma determinada variante, para que a gente passe a falar uma determinada língua.
Exatamente. Escolhida para a gente, né? Então, já que você comentou dessa história de que quem criou a barreira linguística, vamos supor assim, foram as situações políticas, o momento que a gente passou a determinar territórios. E, então, uma das coisas que eu penso muito é o mundo globalizado, que a gente tende também a eliminar um pouco dessas barreiras territoriais, conforme a gente tem acesso a outras culturas. E o que acelerou um pouco esse processo foi a pandemia, porque agora até os trabalhos podem ser remotos. E aí, combina então assim um pouco do que você comentou agora e também com essa pergunta, se você acha que esse processo de globalização, ele enriquece ou empobrece a variedade linguística? Isso é que isso faz sentido, né?
Então eu vou fazer uma provocação, porque essa pergunta ela é muito interessante. Então eu vou te responder com uma provocação. Tem um geógrafo mundialmente conhecido chamado Milton Santos, inclusive ele é baiano, né? O professor Milton Santos, faleceu há poucos anos, né? E ele tem um livro chamado Por Uma Outra Globalização. Nesse livro, em muitas outras obras dele, ele fala de globalização de excluídos, né? Quando a gente fala de globalização, quando a gente fala dessas conexões, obviamente a gente sabe que a internet ela acelerou as relações, o contato entre as pessoas, a gente pesquisa e acha informações e se conecta como a gente está se conectando agora. Isso é um fato. Mas quem são essas pessoas que estão conectadas? É uma reflexão que a gente precisa fazer, já que a gente está falando de preconceito linguístico, de variação. Então, ao mesmo tempo em que a gente está conectando pessoas, a gente está se abrindo ao mundo, a gente está excluindo também e a gente está negando voz a milhões de pessoas que não têm acesso por questões religiosas, culturais, políticas, de várias ordens, a esse tipo de tecnologia, esse tipo de filosofia, né? Então, eu acho muito complicada a maneira como as pessoas têm usado o termo globalização para falar de linguística, que é porque erroneamente, equivocadamente, dá-se a impressão de que nós estamos falando de todo mundo, de que a gente está falando que as línguas, que o mundo... Mas tem milhões, só no Brasil, para você ter ideia, a gente tem hoje em torno de 48 milhões de estudantes em educação básica, né? Lá do primeiro aninho até o ensino médio. Desses 48 milhões, em torno de 37 milhões são de escolas públicas. Desses 37 milhões, só no Brasil, 39% não tem acesso à internet em áreas urbanas. Eu não estou falando de população ribeirinha, eu não estou falando de população indígena, estou falando de população quilombola, eu estou falando de que 37% desses 38 milhões não tem acesso em área urbana. Então, então existem aí milhões de vozes caladas. Se a gente for pensar no mundo, tem alguns bilhões de vozes caladas. Então, eu acho precipitado a gente dizer, existe, é lógico, uma conexão maior, existe, né, mais facilidade, mais rapidez, é verdade, mas que isso une pessoas, aí a gente precisa se perguntar, quem são essas pessoas, né? Quem são esses sotaques, né, essas variações que foram incluídas? No geral, tem a ver com a questão social e econômica e educacional.
É perfeito essa sua colocação, porque a minha sequência nessa pergunta que eu tinha feito era que me fez pensar, né, que o fato de enriquecer ou empobrecer a variedade linguística seria porque, para a gente se comunicar com os outros no mundo, a gente tem que estabelecer um idioma, né? Eu preciso falar assim, olha, para eu conversar com você da França, qual é o idioma que nós vamos falar? E aí a gente passa a limitar idiomas e deixar, então, ou vai ser o francês ou vai ser o inglês. Provavelmente não é o português já ficou para trás, né? De alguma forma a gente vai selecionar o idioma, porque não tem como a gente ser globalizado falando todo mundo, cada um seu próprio. E é necessário essa seleção de idiomas. Então, é uma das coisas que realmente me fazem questionar para onde estamos indo. E eu inventei aqui para mim que um dia o português não vai mais existir, porque a gente gosta no Brasil de usar tantas terminologias em inglês. Para o mundo dos negócios, a maioria são em inglês, né, os termos utilizados. Eu até vejo hoje muita gente militando para falar assim, mas por que tanto uso da língua inglesa? A gente tem os mesmos termos em português, vamos valorizá-los, vamos utilizar. É claro que eu estou exagerando quando eu falo que o português vai acabar, porque o país é enorme e a língua é viva, né? Ela vai se transformando, mas não acaba. Mas me faz pensar isso depois que eu vim para cá, porque eu vi o quanto no Brasil a gente admira outro idioma, como tudo na nossa cultura, né? A gente tende a se colocar inferior em todos os aspectos, inclusive no nosso próprio idioma, que é lindo.
É verdade, é verdade. É uma questão política de novo, né? Se a gente for voltar para o século XIX, para o século XVIII, a gente vai ver uma grande influência de termos franceses, né, nos livros, a gente pegando os originais ou as edições antigas de diversos autores, a gente vê uma influência francesa muito forte, porque a França, naquele período, era o polo, né, cultural, artístico, intelectual, para o Brasil e para diversos países no mundo. E hoje a gente passa para uma. A gente está num momento de conexão, né, de internacionalização, de globalização, acelerado pela internet, dominação política e econômica de países como Estados Unidos, né, especificamente, e isso se reflete na nossa linguagem, né? Então a gente vai sofrendo essas influências de acordo com o momento político e econômico que um país vive.
A gente tem que prestar atenção o quanto o idioma e a linguagem ela tem essa relação com a gente de forma personificada e o quanto tem influência política, né? E aí vem também um pensamento pra gente assim, né? De que situações como no jornalismo, a gente meio que precisa que a informação dada, ela seja neutra, né? E o jornalismo ali, a gente tem essa impressão de que não há sotaque para que a gente receba aquilo de forma imparcial. Então, assim, você acha que dependendo da situação, nós precisamos que algumas falas realmente sejam mais neutras que outras? E faz sentido encontrar uma pronúncia livre de sotaque, se é que essa que a gente acha que não tem sotaque já é algum tipo de sotaque?
Como eu falei, eu sou paulistana, né? E o paulistano, me dou a licença de falar isso, o paulistano durante muito tempo, acho que hoje menos, achou que não tinha sotaque, né? Não, sotaque quem tem é o nordestino, é lá no sul, paulistano não tem sotaque, né? A gente tem essa percepção, tinha essa percepção bastante equivocada. Quanto à linguagem neutra, ela é uma estratégia, né? Ela é uma ferramenta, como você falou, para demonstrar imparcialidade, para demonstrar neutralidade, para não causar nenhum tipo de distorção na mensagem. A linguagem, eu sou suspeita para falar, né? Mas o estudo da linguagem é algo assim absurdamente interessante, porque essa, a quantidade de ferramentas que a gente usa intencionalmente ou sem intenção com determinado propósito é absurdo, né? É uma quantidade de recursos e ferramentas gigantescas. Então, o jornalismo, né, por si, né, você sabe disso, o pressuposto básico, vocês sabem, é de imparcialidade, de neutralidade, né, de deixar que a mensagem, né, que a notícia, que a informação seja enviada ao destinatário, né, ao ouvinte, ao leitor e tudo mais. Mas isso do ponto de vista do sotaque, isso do ponto de vista das estratégias utilizadas, pode sim, é uma estratégia de trabalho, é uma estratégia. Mas talvez, aí eu vou problematizar de novo, eu me peguei pensando agora no Paulo Freire, né, que até mesmo a não informação, ela é uma informação. Em ciência, a gente fala isso muito em pesquisa, né? O não dado também é um dado. Aquela pessoa que se calou, ela também está te dando algum dado. Então, talvez algumas estratégias do jornalismo carreguem alguma informação também. E o Paulo Freire, ele fala que não existe ideologia imparcial. Ou a sua ideologia, ela é includente, ou ela é excludente. Então, quando você faz uma opção, linguística também, de qualquer ordem, mesmo no jornalismo, você está querendo passar uma mensagem. Qual que é a mensagem que você quer passar tentando ser neutra? Mas uma mensagem existe.
Nossa, eu estou me arrepiando toda aqui, porque na minha monografia eu estudei justamente essa parte, justamente com Paulo Freire, e a imparcialidade para mim no jornalismo sempre foi uma coisa que me incomodou de um jeito que não tem como você dizer que é 100% imparcial, não tem. No momento em que você decide que você vai botar a câmera do lado direito da rua e não do lado esquerdo, você já está tomando uma decisão que não é imparcial. Você está mostrando um lado e não outro, né? Quando você tem no jornalismo, vamos mostrar os dois lados da história. Dois? Se a história pode ter 5, pode ter 10. Ou quem concorda e quem não concorda. E quem está no meio disso que tem uma opinião diferente. Então, acho que quando cai nessa coisa de sotaque no jornalismo, eu escutava na faculdade que se você quer ir para uma rede nacional, você não pode ter sotaque. E aí diziam, você gaúcho ele já tem um privilégio nessa parte, porque o sotaque é fácil de retirar. E aí sempre foi uma coisa que me intrigou. Por que, que eu não posso ter meu sotaque? Por que, que eu não posso dizer o time que eu torço? Por que, que eu não posso me vestir do jeito que eu me visto? Eu tenho que não posso usar brinco comprido, eu não posso usar uma blusa mostrando meu ombro. Existe todo um protocolo para você ser jornalista. O que começou a acontecer? As pessoas não se veem na televisão. E a televisão que pauta a conversa que a gente está tendo. Então, acho que de um tempo para cá, faz muito mais sentido você ter um sotaque, você ter uma... que as pessoas se identifiquem. Então, vendo que tem jornalista do Nordeste, tem do Sul, tem do Centro-Oeste, tem de todo lugar do Brasil, que não precisa anular sotaque. O sotaque, ele está ali para mostrar que nós somos plurais, existem outras pessoas além do jeito que a gente é. Então, agora você falou, eu chego a estar assim, até me tremendo toda, porque é justamente isso. Não existe imparcialidade, não tem como dizer que uma pessoa é 100% imparcial em algum momento. Você tem sua história de vida, tudo que você passou, todo o contexto abstrato que você não está nem se dando conta para dar uma informação, para falar alguma coisa, para escolher uma palavra que você vai falar. Então, é justamente isso, assim, quando bota neutralidade nisso, a mensagem também está sendo passada.
Então, assim, vamos encerrando para o final do nosso episódio. E, Érica, a gente tem uma última pergunta que é muito característica aqui do nosso podcast. Então, pensando na ideia do nome do podcast, que é com sotaque, que é que nós fazemos as coisas com o nosso jeito, com o nosso estilo, com a sua característica. Então, a gente te pergunta, qual é o seu sotaque?
Eu sou uma pessoa que já viajou boa parte do mundo, acho que ainda tem muita coisa para ver, mas já conheci muita coisa, já conheci muitas línguas, muitos sotaques, mas sem dúvida eu continuo sendo aquela menina da Zona Leste, da periferia de São Paulo, filha de trabalhadores rurais, então o meu sotaque tem a ver com a minha origem, então com certeza meu sotaque é esse.
Muito legal, muito bom. A gente está muito feliz com a sua participação. É uma honra te receber, né? E essa conversa foi tão boa. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas também a entenderem um pouco mais o que está por trás, né? Da forma como a gente fala. Então, só temos a te agradecer por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente hoje.
Sou eu quem agradece. Muito obrigada. Sempre um prazer conversar e refletir. Eu também aprendo muito com oportunidades como essas, então o prazer foi todo meu.
E antes da gente ir, Érica, quem quiser entrar em contato contigo, por onde pode fazer? Um e-mail, um site, um Instagram, Facebook, o que, que você quer deixar?
Ah, legal, para falar comigo dá para entrar no meu site, ericacoutrin, M de Maria, lá no final, .com.br, e eu também estou lá no Instagram, ericacoutrin, mais fácil talvez de me achar, vou ter o maior prazer de conversar, trocar umas ideias, todo mundo me encontra por lá.
Muito obrigada por ouvir Com Sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Então basta acessar consotaque.net e se inscrever.
Entra lá para conversar mais com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se tiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!